Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Alfarrabes.
Caão!
Três antigos luzeiros escapos à poeira dos tempos, no dia 3 de novembro do ano que se contou 1659 da graça e nascimento de nosso Jesus em Jesus Cristo, a leal cidade de Sebastião de Rio de Janeiro, estava em grande alvoroto. Não era a então nascente capital, sossegada e pachorrenta, como a grande corte em que se transformou. Se não mente a churronica, tia naqueles tempos Afonsinhos o gênio trefego, e um cestro de intrometer-se com as coisas da governança para não deixar que os oficiais da el-rei lhe tosequeassem muito cerço pelo e a bolsa. Promovida a corte, lembrou-se no principio alguma vez da balda antiga, mas com a vida palaciana, breve esqueceu de todos os ardores da juventude, e aquelas desenvolturas de rapariga. 14 o garatuja agora dá-se a respeito. Já não é a carioca faceira e petulante, de saia de crivo e olhos brejeiros, estalando castanholas ao som do dinho. Fez e dama, traz anquinhas, e arrasta a cauda com donaires de matrona. 7 horas acabavam de suar na torre do mosteiro, e apesar do muito cedo o povo engixiou com as ruas que formavam naquele tempo o âmbito da cidade, ainda conchegada às abas do outeiro de Januário, que a protegia com seu castelo roqueiro. Onde porém mais alvoriçava o arruído era no Rocio do Carmo, nome que tinha então nos livros da vereança o Largo do Passo, ao qual não obstante a arraia miúda continuava a dar ao cumpular de terreiro da Polé. Golpes de gente azoinada e assustadiça, borbotavam uns apotros outros da rua direita e beco dos barbeiros, mas sobretudo das bandas da Misericórdia, Castelo e Ajuda, área onde mais se condensava o povoado. Vários ajuntamentos se haviam formado aqui e ali no circuito da vasta praça, separados pelo refluxo dos mais alvoroçados, que não se podendo ter parados um instante, ferviam, à maneira das Ugaratuja 15, ondas em torno de abrolhos, e borborinhavam sofregos de colher pormenores da grande nova. Desafrontada do passo, que só muitos anos depois devia ser construído, a praça estende-se até a Rua da Misericórdia, onde se erguera a nova igreja de S. José, cuja capela amor de recente fabrica, entrava pelo mar adentro. Do lado oposto, desde o canto da Rurireido alongava-se um renque de lojas e tercenas, esboço do opulento empório que derramando-se pela Vérzia, havia de cobrir antes de 2 séculos a vasta marinha. No lugar onde mais tarde se edificaram as casas do Teles, e o arco, famoso na chronica fluminense, via-se ainda a velha tenda do ferreiro, que dera nome ao lugar. A face de terra era ocupada pela capela de Nossa Senhora do Ou e pelos dormitórios dos carmelitas cuja cerca terminava na Rua da Cadeia. Ainda não existia o templo que hoje serve de capela imperial, erguido 1 século mais tarde sobre as ruínas daquele. A face do mar descortinava o formoso pano rama da Bahia. Junto à Ilha das Cobras balouçavam-se os galeões da frota próxima a partir para o reino. Na praia onde brincavam as ondas, ainda não é 16 o gaja rechaçadas por cães ou aterro, abicavam de instante a instante as canoas da outra banda e as barcas dos pescadores que tornavam do mar. Dentro da praça, mas encostada à igreja de Joé, destacava-se a casa da Câmara, com o seu campanário e as enxovias da cadeia, corridas de um e o outro lado o pavimento térreo. Em frente, a alguns passos de distância, no lugar onde fica atualmente a Uxaria Imperial, erguia-se o Pelourinho, esse padrão do governo da cidade, ao qual o povo chamava cruamente. A Polé. É justamente em torno da coluna da governança que se apinhava a multidão, cujas vistas inquietas, desenganando-se de achar na picota qualquer edital da vereança acerca da grande novidade, voltavam-se para as janelas ainda fechadas da casa das sessões. Uma canoa de voga acabava de chegar à praia, e dele assaltava nas costas do escravo remeiro um velho seco e alto, de rija tempera, e cujos movimentos vivos e articulados davam-lhe ares de um grande grilho em posição vertical, vestido de garnacha preta, com os competentes calções e meias da mesma cor. Tinha ademais um cações de abas reviradas, sapatos de cordovão com fivela de prata, e uma desmedida bengala, cujo castão o garatuja 17 de ouro, representando uma bola doutorai, lhe queçava o queixo a dunco, quando a enhava direito. Era esse o licenciado João Alves de Figueiredo, que aproveitara os dias feriados para refocilar em sua quinta diz, Lourenço a outra banda. Tornando as cidades e surpreso do alvoroto em que a vinha encontrar, mal pisou em terra, bará, afustou a cata de novas. foi dar em uma pinha de gente que imprensava-se para ouvir a narrativa do caso, feito por uma voz fanhosa e estridula. Pertencia essa falia de arrepiar os nervos a um sujeito pequeno rolho, já velhusco, vestido pelo mesmo teor e forma do licenciado, como oficial que era do mesmo ofício. O letrado acompanhava os esguichos nas asas da palavra, com um acionado consoante. Seu gesto oratório mais valente era uma lançada que dada que dá exa abrupto na cara do auditório, com os dois dedos indicador e máximo espetados à guisa de sovelão. Havia seu perigo em escutar de perto um tão valente casuísta. Nos momentos de calor, seria capaz de vazar um óleo, ou esbrugar um dente incauto para mostrar-lhe ao vivo as forças da sua dialéctica. 18 garatuja de fronte do orador estava um frade que, pelo hábito negro, os cordões brancos e as alpergatas que se conhecia ser dos mengetites. Era também cheio do corpo, mas de uma obesidade balóia, que não sobressairia tanto se não fosse a fradesca indolência com que ele se entulhava sobre si mesmo, metendo a cabeça pelos ombros e o ventre pelos quadris. Com os olhos abotoados e a comer a boca do orador, por vezes tentara o frade tomar-lhe a palavra, e afinal decidiu-se a arranca-la ave à força. Mas o guincho do letrado lhe retalhara a cona como uma navalha a vovócho profundo, por modo que era impossível perceber-se uma sílaba. Reconhecendo de longe nos dois emulos, o padre mestre Frei Jorão de Lemos, da Ordem de Francisco, e o bacharel Oionísio Mendes Duro, que fazia profissão de letrado forense, o licenciado desconjuntou-se na guinada do costume, e fendida a mó de gente com um rasgo da enorme bengala, surgiu avante. Os três sujeitos que ali estavam em trempe, no centro da pinha de gente, eram tidos e havidos pelo bom povo fluminense como as três grandes luminárias da epocha. Ao frade reputavam primeiro pregador do Ugaratuja 19 século. Como o licenciado não havia outro a decidir o mais intrincado caso em um rock júri. Quanto ao bacharel, esse levava as lampas a qualquer no manejo dos negócios, tanto na audiência como nas coisas da governança. Tal era a nota e conceito das três respeitáveis cacholas, e tão firmada estava sua voga, que os únicos a dissentir eram eles próprios, mas a respeito dos dois outros, porque em relação a si esdignavam-se de concordar com o vulgo. Frei João de Lemos, além de primeiro pregador, guindava-se à honra de mestre em teologia e grande sabedor nos canones, o direito por excelência. Assim nos dois letrados via ele apenas uns leigos, com fumaças de doutores. O licenciado João Alves, acreditando piamente em portento na jurisprudência e sem contestação à primeira cabeleira do mundo, tinha o frenário e o bacharel na conta de dois rábulas lardeados. De sá de orelha latim de algibeira, por sua vez o Dionísio Duro, apregoava que os seus emulos não passavam de portadores de bulas e valsas, alisadores dos bancos da Ixola, onde haviam encruado umas letras gordas. Ele sim, que estudara na prática e era um poço de vim-vim e o garatura essia, capaz de afogar em um espirro a tonsura do frade e a guedelha do licenciado. Com a súbita chegada do João Alves, estacou o bacharel no meio de uma campanuda digressão. Então qual é a novidade? Perguntou o licenciado. Pois não sabe, adiou o frade. Se agora põe o pé em terra. Foi o prelado que lançou a excomunhão sobre o ouvidor, tornou o bacharel. Que me diz? Esta manhã, quando o doutor Pedro de Mestre se embarcar para a pitania do Espitilo Santo, intimou-lhe ao padre Rafael Cardoso, da parte do vigário-geral. Depois das três admoestações canonicas, concluiu o frade. É prático, observou os cânones. Como ordenam as decretas, corrigiu o licenciado. Mas o porquê do caso é que ainda estou por saber. Faliam na devassa que tirou o Dou Pedro de Mestre contra os familiares do prelado no negócio da suada ao tabelião. Parece que se procedeu injusto e maliciosé. A devassa foi este seu servo quem arrecou Gararatuja 21 reu, senhor Dionísio Duro, como patrono do Sebas e Tião Freire, atalhou o licenciado e, na melhor forma e via de direito, esvi juris et legis. Oh. Lioge. 5 tit, 48. Dos que fazem as suadas, etc. Que era o caso de Lia, não és disputando um tornou o bacharel, se o julgador atirou a abirato, eis o ponto da questão. Sem falar da excepção inimigo et suspectus juices, ponderou o padre mestre, porque o extra rem os minorenses de tonsura e habito e inirilites é de notoriedade pública. Suspeclus e varicator judex, senhor padre mesitri, seria o ouvidor se não guardasse a ordenação, quando por ela requerido, ou mesmo que o não fosse, pois era o caso de proceder sigificio sicu. Filipina Nulit. Si. 45 tredes as castra. Parte a livre o cap. 2 unem 38. E senador Sardinha, alegação 96 nent.
22.
Ubi referi judicatum. O licenciado, irriçando a cabeleira com o castão da bengala, ameaçava despenhar sobre os emulos uma cacatada de citações atinentes ao caso, sem esquecer os comentários e castigações dos respectivos doutores. Infelizmente, um reboliço do povo atalhou aquela torrente de erudição forense. 22 o garatuja, janelas da casa da Câmara se abriam, e a sineta o campanário anunciou que o Senado da Leal Cidade diz Sebastião ia entrar em vereação para deliberar sobre os negócios da República. Entre os de maior monta que naquele dia tinham de ocupar a atenção nos fosseleiros do povo fluminense, avultava aso gravíssimo da excomunhão do ouvidor. Quem refletir na disciplina rigorosa que ainda naquela época exercia a Igreja sobre o poder temporal, embora já decaída do que fora em antigas eras, compreenderá com a quanto a pena se ver era fulminada com o primeiro-ministro da jus antices de eu rei pro ele posto na quitania, devia abalar os povos sujeitos à sua jurisdição e derramar na cidade o terror e a consternação. Apesar de não ser então a população fluminense, como ata testam os documentos da epocha, das mais fervorosas no zelo católico e exemplares na prática do catecismo, todavia dominava na massa jeito tradicional que infundia a religião à região de seus maiores, e augmentado pela superstição própria daqueles tempos de ignorância. O conflito que o prelado levava com a má majestade secular colocava os moradores da terra em colisão terrível, perplexos entre Truacata e Togaratuja 23 Melo que deviam como fez às censuras da Igreja, e a obediência que tinham de guardar como subditos aos ministros da República. Imagine-se, pois, a ansiedade com espera de van com todos as ajundos vereadores em Câmara a para destrinçar com o padre dos doutos caso tão abstruso e emaranhado, livrando os povos do perigo iminente de ficarem, ou excomungados ou rebeldes. O Garatuja 25,